Alô, ouvintes do Eterno Magic Podcast, o podcast que quando entra em jogo dá -1/-1 para cada criatura do tipo escolhido. Como é que vai, Fausto?
Rapaz, você tem feito tudo bem, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também. Você agora só está fazendo piada que dialoga aí com o coronavírus, né? Esse aí foi o Plague Engineer, será que eu acertei?
Bom, se for todos, vai ser a praga fabricada, né? Mas como a gente
Praga fabricada, é verdade.
Como a gente tá em 2020, vai ser o Plague Engineer mesmo.
E menos elfo, né? Porque os defensores do elfo aí, outro dia, reclamaram pra caramba que você não pode nomear elfo de jeito nenhum, tem um trauma danado. O pessoal que joga de elfo. O Albiero, Lucas.
Não, mas por isso que o Doomsday tá em alta, Infect tá em alta. Talvez daqui a pouco o pessoal que joga de Pox também vai começar a ir bem. É o ano do coronavírus aí. Bom, antes de começar a conversar aqui, então agradecer os nossos patrocinadores, a power9.com.br, a vaultofcards.com.br, o Sebinho e a cardhorder.com. E Fausto, você deve ter jogado bastante Legacy semana passada, né? Porque como eu imagino que você também deve ter passado bastante tempo em casa. Como é que foi suas experiências do Magic Online?
Cara, ontem a gente teve dia, uma live extra, né? Foi bem legal com o Sneak and Show. O pessoal interagiu bastante, uma participação muito alta. O chat participou das decisões. O Cauã Mansur, que é o dono do deck, uma lista diferente com 61 cartas. Jogou, foi super bacana. O resultado final da liga foi 2-3, mas a participação da galera, a troca de ideias, foi supera qualquer coisa, foi sensacional. Mas deu para jogar também outras ligas com outros decks. Deu para num dia fazer até um 4-1, surpreendente, né, pra gente, com o Death and Taxes. É um deck que eu gosto muito. Então, sim, foi bastante mol assim, ao longo da semana, né? E o fim de semana, como a gente está em quarentena, né? Tá difícil sair, né? Então não, é muita tarefa doméstica, cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, varrer e tudo mais. Então, brincar com a filha na medida do possível. E isso aí, muito Magic Online, né? Muita troca de ideia. A gente começou agora, essa semana, hoje, né, especificamente, o teletrabalho, né? Então, trabalhando à distância, home office, digamos assim. Mas foi basicamente isso. Não joguei o challenge, mas deu para brincar com um pouco de umas ligas. E o deck o Death and Taxes do Felipe Medeiros, aliás, mandar um abraço para ele, agradecer sempre aí a força que ele dá para o canal. Felipe Medeiros é um grande parceiro. E você,
o
como é que
Death,
foi
o Death Index você jogou? Desculpa, o Death Index você jogou fazendo stream ou foi só jogando com você mesmo?
Não, não. Foi no, se não me engano, no sábado de tarde.
Ah, tá.
Acho que foi sem streamar, foi fora. E,
Entendi.
inclusive, é um pouco mais fácil, eu achei, viu, jogar assim, sem. Claro, é outra coisa, né? Quando você joga sem streamar, você tá super focado só no jogo, né? A stream
Isso.
não. A stream a gente faz uma apresentação, na verdade, um vídeo para compartilhar com as pessoas. O propósito é outro, né? Da stream. O propósito é jogar junto, é dividir as decisões na medida do possível com o chat. Então, fica um pouco, às vezes o tempo vai mais rápido e tudo mais. Mas, enfim, são coisas diferentes, né?
Exatamente. Não, é verdade. Eu tava perguntando porque eu tava acompanhando, tipo, eu não, talvez não acompanhe todo o seu stream, mas eu acompanho. Não, como é que eu vou dizer assim? Eu já assisti todos os seus streams. Às vezes não assisti todo o período do stream, mas eu não lembrava de você estar jogando Death and Taxes recentemente, por isso que eu perguntei. Eu assistia quando você estava jogando de Sneak and Show ontem. Também achei legal também a liga que jogaram. Teve aquele deck Mono Black lá que tinha Tunisfera, essas coisas.
Era o combo do Elmo, Mono Black. Mas o Death and Taxes, ó, a gente conseguiu fazer na streaming 4-1, com Death and Taxes e com Elfos. Isso 15 dias atrás, assim que a gente começou. Nos primeiros dias, foram dois decks que a gente fez, conseguiu fazer 4-1 streamando, né?
Isso.
Que é bem difícil. E teve mais um, se não me engano, que não sei se deu para fazer também com o Zenith, um Bug Zenith. É possível
É,
que
mas
sim. Eu
realmente,
acho que
fazendo com
nesses
stream é muito
15
mais
dias,
complicado.
3 vezes 4, 1 tá bom demais, assim. Até porque, como eu já expliquei, o propósito é outro, é dialogar, interagir com o chat e o pessoal participar. E tem 2 dias da semana que a gente está fazendo muita apresentação, investindo muito tempo na apresentação dos decks, né? Estou chamando o pessoal de outros formatos para conhecer, gente que acha que deck sempre termina no primeiro turno, esses mitos que ainda existem por aí.
Verdade. Não, a diferença de jogar sozinho e jogar fazendo stream realmente é bem diferente. Só de ter que interagir com o chat como se diz, falar as suas linhas de jogada enquanto está jogando é complicado. Acaba gastando tempo, e tem que aprender a você conseguir dividir sua atenção ao jogo e o pessoal do bate-papo, né? Senão fica chato só você jogando e não falando nada, ou fazer o outro também, né? Só falar e não jogar também.
É, exatamente. Tem que tentar conciliar na medida do possível, né? E eu acho muito bacana, assim, a participação quando as pessoas se engajam, né? As pessoas tentam me ajudar muito porque eu ainda estou aprendendo mol, né? Então, de vez em quando fazer um resultado 4-1 é sensacional, a gente comemora pra caramba. Mas quando faz um 4, 2-3, valeu a pena também porque a gente participou
Claro.
e dividiu um tempo, né? 4 horas de live, por exemplo. Passar 4 horas aí, né, trocando ideia, discutindo as estratégias, as melhores decisões, as possíveis melhores decisões a cada momento com a turma que entende bastante do riscado, para mim é um prazer enorme.
Não, eu concordo. Eu acho que mesmo que se faça um 2-3 ou um 4 numa liga, contanto que você teve jogos interessantes que as suas decisões importaram, acho que não tem problema. Eu acho que é meio chato quando você joga uma liga e faz um 4 e as suas decisões não fizeram diferença nenhuma. Daí realmente é meio idoso, né? Mas eu acho que contanto que as suas decisões fizeram uma diferença, sim. Claro que a gente nem sempre vai jogar 100%, né? Ainda mais assim, se você for um streamer que você tá mudando de deck sempre, não vai ser aquela pessoa que fica batendo aquela mesma tecla com o mesmo deck. Vai acontecer isso. Às vezes você vai pegar um deck que às vezes demora um pouco mais de tempo para poder ficar bom e acontece isso mesmo. Mas esses 4-1 aí já nos 15 dias aí, bom resultado, sim.
É, porque é isso também, né? Eu não tenho carta no mall, então dependo dos amigos emprestarem. Como eu também sempre ajudei muito a comunidade, né? No Rio de Janeiro, aqui em Brasília, ou em qualquer lugar, outro lugar, sempre emprestei minhas cartas todas, o tempo todo, os meus decks e tudo mais. O pessoal que é mais amigo, que é mais chegado, ou mesmo até, por exemplo, o Cauã ontem, eu não tenho muita proximidade com ele. Mas ele reconheceu isso e emprestou as cartas e montamos o deck e jogamos juntos. Então foi super bacana. Então eu dependo dessa parceria também do pessoal que assiste, que joga junto o mall. Eu não tenho carta no mall e não pretendo comprar, porque eu já fiz um investimento nas cartas de papel, né? E agora todo esse investimento no equipamento, né? No notebook e tudo mais. Então, assim, essa parte das cartas eu conto com o lado dos amigos, né? Eles sempre dizem que é muito bom ter bons amigos, né? Às vezes é bom, é melhor ter amigo bom do que dinheiro na conta, dizem por aí.
Não sei muito bem se é assim não, mas tudo bem.
Talvez mais ou menos, né?
É, mais ou menos. Um pouquinho dos dois.
Romário, eu queria te perguntar aí a gente dando sequência aí, tem uma pessoa nos Estados Unidos que organiza uns eventos, né, de Legacy. Ele anunciou um torneio valendo 20 mil dólares. Torneio com uma premiação de 20 mil dólares e todo mundo ficou. Você também tentou se inscrever, não conseguiu, parece, ficou na lista de espera e tal.
Isso.
Depois, esse mesmo cara, que eu acho que se chama Jeremy, ele anunciou um torneio com uma pool de 40 mil dólares, né?
Isso.
E esse ainda vai acontecer, né? Esse tipo de. É em setembro, se não me engano.
Dia 19, isso, dia 19 de setembro.
19 de setembro. E parece que também é a mesma coisa. Esgotou super rápido, e lista de espera e tudo mais. E aí hoje, algumas horas atrás, ele mesmo anunciou um torneio com uma pool de 100 mil dólares
Isso.
pro dia não, para o mês de abril, acho que o dia eu não lembro, mas abril de
Ah,
2021, ou seja, ele está um ano na frente já.
dia 3 de abril.
Romário, como é que é isso? Como é que funciona isso? Aí ele explica pra gente, ele é americano, quem é esse cara? E é uma demanda impressionante, né? Que a gente já falou isso aqui em outros momentos, já perguntou, né? Mas aí dividir com o chat também, que formato é esse que dizem que
Não,
tá
eu
morrendo
li aqui
e tem
o.
tanta demanda assim o tempo todo, que o cara, qualquer torneio que ele lance, fica parecendo que tem muita gente querendo jogar Legacy aí nos Estados Unidos, hein?
Não, tem gente que vai vir de fora dos Estados Unidos também. Eu tive que olhar o site aqui. Eu, sinceramente, com esse negócio do vírus, eu não tô muito pensando em campeonatos por enquanto agora não. Não sei como é que vai ficar a situação aqui depois do. Mesmo que eles controlem o vírus, então, para falar a verdade, eu não olhei não. Mas o nome do organizador chama Jeremy Arson. E como a gente falou no outro um episódio passado, ou alguns agora já não tô lembrando já. Foi mais ou menos um mês atrás, mais ou menos, a gente conversou. Ele primeiro organizou um evento que era um 20K. Logo depois que a Star City falou que não ia mais dar suporte ao Legacy, e a Wizards por enquanto não se pronunciou nada sobre GP. Provavelmente a gente não vai ter GP de Legacy esse ano. Então ele resolveu meio que tomar a iniciativa de começar a organizar esses eventos maiores, né? Bom, primeiro foi um 20K, depois ele anunciou acho que um 40K, né? E depois ele falou que ia fazer um 100K. E aí, todo mundo, 100K e tal. O 20K que ia ser esse mês acabou sendo cancelado por causa do coronavírus. E então, mas aí eu acho que o 40K aqui pro mês de setembro ainda tá de pé, eu acho, até onde eu sei, ele não se pronunciou ainda. E depois pro dia 3 de abril do ano que vem, então a gente tem mais de um ano, pra falar a verdade. Ele anunciou hoje 200 dólares de entrada. Tô lendo aqui no site, 5% da arrecadação vai ser para uma fundação que está ajudando a combater o coronavírus e os efeitos dessa pandemia. Vai ser 600 jogadores, vai ter uma Black Lotus que vai ser tipo sorteada para quem entrar no evento.
Opa!
E a premiação vai ser: primeiro colocado vai ser 20 mil dólares, depois 10 mil dólares para o segundo colocado, terceiro e quarto vai ser 5 mil. Quinto ou oitavo vão ser 2.500. E depois a premiação vai até de 33, 33, 64, 750 dólares. Então, top 64, você ganha mais que 3 vezes o que você pagou de entrada, né? E eu sei que vai.
US$ 750.
Desculpa, como é que é, Falso?
750 dólares, o top 64, é isso?
Isso,
750 dólares hoje está dando quase 4 mil reais com o câmbio de hoje.
Mas o evento é caro, né? São 200 dólares para entrar, né? Então não é uma
É
coisa.
um evento de 1.000 reais.
Isso. Mas também tem outra coisa. São 600 jogadores só. Então, quem é bom de cálculo aí, eu não sei como é que faz para saber.
Não
Mas deixa
precisa ser
eu falar.
bom de cálculo, não. Eu dou exemplo, meu exemplo pessoal aqui. Galera, vocês estão me acompanhando, vocês sabem que eu não sou nenhum profissional de Legacy.
Não é, não?
Mas, em novembro, na Eterna Weekend 2019, Romário estava lá comigo e eu fiquei em 32º lugar, com 539 jogadores, que é mais ou menos aí a conta dos 600 jogadores. Então, se eu fiquei, acho que qualquer um aqui da streaming pode também ficar em um top 32, né, e conseguir uma boa premiação. Talvez até melhor, né? Porque sabe que faltou só uma diferençazinha ali, né, para fazer o top 8. Foi uma vitória só. Então,
Quantas
se eu
rodadas são?
conseguir, Romário, qualquer um pode conseguir.
Quantas rodadas são 600 jogadores?
Bom, aí, rapaz, são. Até 64 são 6.
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
120 poucas. O Davi vai dar essa conta aí no chat daqui a pouco. Que eles fazem a Liga Paulista lá com um monte de gente. O Rusnik também. no Rio Grande do Sul. 120 e poucos vão ser 7. 200, né? 8. Vão ser 9 ou 10 rodadas. Que foi o que a gente jogou lá no Eternal Weekend.
Quantas rodadas?
8 ou 9. Ou 9 ou 10.
Não são
Mas
10,
9.
não?
9 ou 10, é. 9 ou 10.
Ah, se forem 10 rodadas, X3 termina no top 64.
Aí.
Já paga sua viagem. X3 é o resultado mediano, né? Então, tá aí. E
Isso
parece
com
que vai
10
ter outros eventos
rodadas.
também. Hã?
É. Isso com 10 rodadas, né?
Isso, com 10 rodadas.
É. O Eternal Weekend foram 9. Eu
Então,
lembro
vou ter
que eu terminei
outros.
7, 1, 2.
Confirmando ali, são 10 rodadas então. Então,
É, eu
X3.
sabia que ia confirmar. São 10 rodadas. Obrigado, Davi.
Então, 10 rodadas. Se você fizer X3, você ganha uma premiação que já pagou pelo menos a entrada e uma parte da viagem já.
É.
É
Ah, a
isso aí.
premiação tá muito boa. Ele mesmo anuncia, né, que tá tendo prejuízo na hora de fazer os torneios.
É.
Enfim. Aí
Mas
faz um
tem outras coisas
investimento
também.
enorme.
Vai ter paralelo para 40 Dual Lands. Vai ter muita coisa lá. Vai ter. Que nem lá vai ter a festinha depois que acabar o evento com buffet, bebidas. Então. É muito mais do que só ir lá jogar Magic, né? Tem outras coisas também. Ele oferece pro pessoal. Para quem não tiver, pode ficar na casa dele. Ele oferece deck. Se não tiver deck, ele falou que só quer que pegue a carteira de identidade e deixa as chaves do carro lá com ele, um negócio assim, para devolver o deck depois. O cara tá empenhado em manter o Legacy aí.
É, uma figura super generosa, né? E aí mostrando que o Legacy é realmente ainda o que o Richard Garfield queria que fosse, né? Um encontro, né? Magic é um encontro. Então, e é isso, Magic é muito da arte do encontro, né? De você estar junto, de estar com os amigos, de trocar uma ideia, de tomar uma cerveja para quem é de cerveja, ou um suco para quem não é de cerveja. Enfim, o Legacy tem muito disso. E eu acho que o Jeremy está conseguindo proporcionar à comunidade uma experiência incrível de torneio, né? Tomara que as coisas se ajeitem, né? A gente supere logo essa fase que a gente está vivendo aí nessa pandemia e consiga a gente, quem pudesse planejar, se planejar, quem está aí como você e o Felipe Medeiros possam participar desse evento sem nenhum problema. E enfim, e tomara que continuem ocorrendo eventos como esse, né? Aqui no Brasil, por conta disso, a gente está suspendendo, né, os torneios físicos, infelizmente, não por falta de demanda, mas por conta da epidemia. Então a gente está com muito, muito triste, né? Então estamos tendo que jogar online. E aí eu queria comentar a iniciativa do Marcelo Medeiros, que resolveu hoje, anunciou hoje no grupo do MOL, fazer uma liga. A exemplo do que aquela, que sabe, o Julian fez uma vez, uma Premier League, Legacy com alguns jogadores e tal. Então nós vamos ter a primeira Copa Brasileira de Legacy, né? A organização do Felipe Medeiros, do Marcelo Medeiros, desculpa. E vamos ter os jogadores aí de Legacy do Brasil. Acho que a primeira Copa vai ser com 16 jogadores. O pessoal estava fazendo hoje a lista lá. Vamos fazer parceria com ele. O campeão vai ter alguns prêmios. A Vault também, a Vault of Cards, que é uma das nossas patrocinadoras, já avisou que vai chegar junto para melhorar a premiação. A gente também vai dar os nossos artigos que estão disponíveis para brinde, né? Nossos artigos promocionais, caneca, playmat, camisa. Então nós vamos também participar com o Eternal Magic dessa iniciativa tão legal. Do Marcelo, de fazer uma Copa Brasileira de Legacy pelo MOL. Isso aí foi muito bacana mesmo.
É, também achei legal. Vai ser um. Acho que é os moldes da LPL, né? Vai ter os grupos e depois vai ter o. Tipo uma repescagem, né? Então, no final, o jogador que ganhou a repescagem vai jogar contra o jogador que seria tipo da chave dos campeões ali, vamos dizer, né? Não, dos vencedores, vamos dizer assim, né?
Isso,
Então,
exatamente.
assim você não tem. Você tem chance de ganhar o campeonato mesmo começando o mouse, né? Então.
Exatamente. É o famoso aquele sistema Você tem que perder duas vezes para ser eliminado, né? Então não é a eliminação simples, é uma
Isso.
dupla eliminação. Romário, eu queria aproveitar, hoje a pauta está um pouco assim, por conta, enfim, de todos os problemas técnicos que a gente teve e tudo mais. Mas uma coisa que a gente faz tradicionalmente, deixa eu até já mudar aqui o nome do deck, hoje vai ser Doomsday. A gente tradicionalmente faz uma análise aqui, e o pessoal espera por essa análise do field, né?
Isso.
E eu queria saber de você o que você está achando do. A gente está indo para 2 semanas de banimento do Underworld Breach. A gente tinha antes um field que estava já quase se consolidando, e com o lançamento do. Quase se consolidando, que eu digo assim, após o banimento do Reigning Six, foi em novembro, dia 18 de novembro. Aí veio o 9 de março, pá! Quando o formato já estava ali, né, fincando de novo seus alicerces. É um formato eterno, que tem staples super poderosas que garantem a sua estabilidade a longo termo, né, digamos assim, como Brainstorm, Force of Will e outros. Aí vem o Underworld Breach, banido em pouquíssimo tempo, só foi segundo banimento mais rápido. Então a gente tinha ali um field que estava querendo, né, começar a se desenhar. Aí vem isso e, enfim, como é que você está lendo o field hoje? Alguns analistas dizem que ele está indo mais para o lado mid-range, né? E por isso alguns combos mais acelerados estão conseguindo destaque. Hoje, por exemplo, o Cauã fez 4-1 numa liga, com o mesmo deck que eu joguei ontem aqui na live especial. Queria saber a tua opinião aí, como é que você está vendo aí? Se já dá para fazer uma prévia de um cenário possível, um cenário provável? Ou se você acha que ainda está muito incipiente para comentar, para definir qualquer coisa?
Ah, eu acho que tá. Você falou certo, eu acho que tá mais pro mid-range agora, né? A gente tá vendo aqueles decks que nem você tava jogando aqueles decks com Green Sun Zenith, Uro, Yoko, esses decks tão indo bem, né? Você vê. A gente vai falar um pouquinho do Challenge depois, mas foi uma lista dessas que ganhou o Challenge. E a gente tá vendo bastante decks com essas cartas, com essas duas cartas em específico, né? Às vezes muda um pouquinho as outras cartas no deck, mas a gente sempre tá vendo o Oko e o Uro sendo jogado bastante, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Acho que os decks mid-range é que vão. Tão indo bem agora. Mas acho que é o normal do Legacy, né? Quando não tem um deck de combo que é o melhor deck do formato, a gente vê o mid-range aparecendo, né? Às vezes um deck tipo que nem o Jund, ou For Call Alone, você vai ver esse tipo de deck aparecendo. Até o Miracles mesmo agora, com a adição do Oko, tá ficando mais mid-range, né? Não é aquele deck que. Não é tipo counterbalance com top, né? É bem diferente.
E aí o Michael já está perguntando ali, falando em combo, ele tem a impressão de que os novos combos no Legacy estão usando aquela possibilidade de no side, pós-side, virar uma outra coisa, né? Isso é interessante você ter colocado, Michael, porque ontem mesmo, na ontem ou é ontem ou anteontem, quando eu joguei com o Defentex, no minha última partida para tentar o 5-0, foi contra um deck que no G1 me ganhou com aquele combo do Entombe, aí você faz aquele dragão engole mundos, e você faz a necromancia. Ele gera uma mana infinita e fez um Stroke of Genius, né? Aí eu pensei assim, bom, combo do dragão aí, raríssimo de ver, foi desmanido, ninguém nunca tentou usar. Aí eu me preparei todo para jogar o G2, dava com Defentex, pô, aquele sobe Rest in Peace, sobe Surgical, sobe Fada Macabra. E eu já tinha os clérigos no Remorseful Cleric, né, que você sacrifica Exile Grave no main, e falei, pô, não vou, esse cara não vai me enganar jamais com o cemitério, né? Aí, a primeira Surgical que eu dei, Romário, sabe o que eu vi, cara? Vi Leovold, vi Uro, vi Oko. Eu pensei assim, cara, era um bug que tinha uma partezinha ali do combo do dragão, né? Como ele tem um Entombe, quatro Entombes, ele pode jogar até o Uro pro cemitério e voltar. Né? E
Isso.
não, sem sair tanto da estratégia do combo, né?
Isso.
Fica no mid-range ali, porque pô, fez o Uro no pa, jogou o Uro no Grave no passe, depois fez na volta e tal. O G2 deu para levar, depois no G3 eu ziquei e tudo mais. Era até um match bom, que eu acho, para o Defentex e para build que eu fiz. Mas é isso que você está falando, assim, Antigamente você também tinha coisa dos decks Dark Depths terem uma opção de virar o deck. O próprio Doomsday, o Romário está jogando, você tem uma linha de mentor no side, términos, counterbalance, né? Eu acho que essa é uma observação bem pertinente.
Ah, tô tentando lembrar aqui, mas pra ser sincero, não tô lembrando de muito deck que transforma, não. Só o Doomsday mesmo. Se começar a pensar nos decks um pouco mais tier 3, assim, tipo que nem o Team Fiends, às vezes eles têm uns planos no sideboard, né? Eu não sei, realmente eu não sei. Falso, tem. Não sei se seria transformar, mas tem o Sneak and Show que nem vocês jogaram. Tem aquela criatura que é como se fosse um Show and Tell, né? De qual set que foi aquela? Acho que foi de Conspiracy. Aquela criatura, acho que é 03, né? Que faz uma cópia de uma carta da sua mão.
Ah, o Arcane Artisan.
Isso, aquele lá. Mas eu não sei se eu chamaria de sideboard que transforma, né? É só um outro jeito de ganhar, né? Mas, não
Aquele
sei.
ali principalmente é muito importante nas versões que não tem o Snake Attack, porque se você toma uma Surgical no Show and Tell, ele passa a ser a tua opção, né? De combar. O W, Omni Tell, ele tem ainda a possibilidade de você colocar o Mentor, né? Mas o G não. O G, ou você põe o Ceratópedes lá, o dinossauro que não pode ser anulado no side, ou então você tem que ter esse plano B aí, plano C e
Ah,
tudo
tem Eureka também, né?
mais. Tem Eureka, verdade. Verdade, tem Eureka. Mas é uma cópia, geralmente, né? Só.
É verdade, é. Eu não sei se eu diria que tem muitos decks. O que você pode fazer, se você está jogando com azul e verde, você pode colocar Uro e Oko no sideboard e pronto. Você transforma seu deck. Tem uma versão do Doomsday que eu te mostrei, né, quando a gente estava gravando o vídeo, que o jogador que montou aquele deck, ele colocou Pack Rats no main deck e tem a Divining Witch no sideboard.
Sim.
Então, tem outros ângulos de ataque, né? Mas o deck continua sendo um deck de Doomsday. A lista que a gente jogou, depois de jogar um pouquinho mais tarde, aquela tem o plano do mentor, que eu já tô começando a ficar em dúvida se funciona bem. Eu acho talvez, talvez se fosse Divine Witch, acho que já seria melhor, até para falar a verdade. Mas tem o plano do. Bom, a gente viu na liga lá que o Terminus funcionou super bem, né? Então, esse
Eu tô
plano
conseguindo
de
mostrar o deck aqui enquanto você fala, viu, Romário? Você não
Ah,
tá
tá.
vendo, mas o pessoal tá vendo aí na live.
O Davi, realmente, tem o Cephalo de Breakfast, tem o plano de jogar com Stone Blade e o True Name Nemesis, isso é verdade. Não, se começar a pensar nos decks que talvez vê um pouquinho menos de jogo, a gente acaba lembrando de alguma outra coisa. Ah, tem os decks que nem, por exemplo, Food Chain e o Allure, né, que já são um deck meio mid-range, mas também tem um plano de combo, né, então Você pode jogar um mid-range normal lá com o Belfast Trix, ou tentar fazer as criaturas que voltam pra mão, comprar carta e tal. E se uma hora você vê que o oponente não tá. Abaixou a guarda, você tenta combar, né? Mas acho que esse é o. Não sei se eu chamaria de deck assim que transforma, né? Mas tem outros ângulos, né? Mas acho que isso é uma coisa normal do Legacy, né? Os decks de combo tem que ter um plano B, né? Só o plano A às vezes não dá certo.
Romário, você escolheu jogar com Doomsday hoje por conta do coronavírus? Você está achando que. Você tá pensando numa tragédia global, é isso?
Então, eu falei, as opções agora ou era Doomsday, ou era Infect, ou Pox, ou a gente precisa de um milagre, né? Então vamos jogar de Miracles. Vai ser uma dessas opções.
Você esqueceu de falar contemplar a galera do Pauper que está aí assistindo. Pestilência, joga
Pestilência.
muito no
Pestilência.
BW Pauper.
Verdade.
Pestilência clean.
Não, esse negócio do coronavírus já tirou. Agora é só Magic, né? Não é Magic the Gathering, né? Você não pode se juntar mais pra jogar. Então já.
Ah, mas
Agora
isso
eu.
vai
Isso vai
passar.
passar.
Isso é
Isso
temporário.
é. Ah, Fausto. Essa tem que ter esperança, né? Isso é verdade.
Né?
Se não for
Mas
isso, vai ser aquele asteroide que os cientistas estão falando que vai acertar a Terra um dia, né?
ah, sim, né? Sempre eu escuto essa história aí também desde que eu era criança, viu?
É que nem as
Acho que
historinhas do Nostradamus.
é tipo isso.
Vou colocar aqui no chat, então, o Challenge, a gente pode dar uma olhada aqui no Challenge. Foi. Para quem quiser acompanhar, teve Challenge no domingo. Se eu não me engano, foram 161 jogadores que entraram no Challenge. A gente vê que o coronavírus já está afetando bem os números do Magic Online. Parece que teve gente que percebeu que o Magic Online está funcionando um pouco até mais devagar, porque deve ter muitos jogadores que estão entrando no programa ao mesmo tempo, né? Primeiro colocado foi esse aí, então foi um bug Zenith, que ganhou, bem parecido com a lista que vocês estavam jogando com o Felipe, né? A única coisa que me chamou a atenção aqui é que tem um Astrolabe só nessa lista, e tem, que nem você falou, você reparou, tem um Brazen Borer no main deck. O resto da lista é bem aquilo que a gente espera mesmo do bug, né? Tem Oko, tem Jace, Force of Will, tem as cantrips. Bom, peraí, desculpa, eu tô falando besteira. Não tem Ponder, só tem Brainstorm só. Mas esse jogador também optou de jogar com uma Force Negation no main deck. No sideboard também nada de muito diferente. Não, tem. Não, acho que tá bem parecido com o sideboard que vocês jogaram. Em segundo colocado, teve um For Call Alone. Eu vou chamar de For Call Alone versão 2020, porque não joga com vermelho mais, né? Agora, com a adição do Oko e do Uro, essa versão não está jogando com Uro, você está jogando só com Oko.
Mas tem a Dread nova.
Tem a Dread nova.
Eu quero ver você
Então dá, então
pronunciar o
ele
nome dela aí, Romário, em inglês. Vai lá.
acho que é Elysian, não sei.
Não,
Elysian,
nome
talvez.
todo.
Ah, Dryad.
Dryad.
Of the Elysian Grove. Eu
Que
não sei se é
maravilha.
Elysian. Elysian. Deixa eu ver aqui. Então, ele não jogou com Uro, ele optou jogar com a Dryad. Aí você vê que tem nos terrenos ali tem um Valakut ali. Explicar o combo aqui, né? Como a Dryad faz com todos os seus terrenos sejam de todos os terrenos básicos. Então, todos os seus terrenos são montanhas. Então, se você tiver um Valakut, toda vez que você baixar um terreno depois, ele dá o trigger do Valakut.
Isso, ainda tem essa desgraça aqui, ó. Cadê? A lente que faz zumbi. Não
Ah,
colocou?
o Fear of the Dead?
É. Cadê?
Acho que nessa versão não tem não, falso.
Não, nossa, ele não precisou colocar.
Não. Acho que o
Caramba.
Lance tá jogando mais com essa carta. Eu acho que o For Call Alone não
E
tá jogando.
ele, veja bem, ele falou assim: ah, que vocês ficam com essa coisinha de discutir se vai botar dois ou três cópias do Oko, eu vou colocar logo quatro. Jogou com quatro, Oko é a
Não,
melhor
essa carta é
carta, uma das
boa.
melhores cartas do formato mesmo. E ele faz com a possibilidade de Mox Diamond no segundo turno. Todo mundo sabe que o Oko no segundo turno, no, mas você começando o jogo, é uma situação, né, que beira o escândalo. Beira o escândalo se resolver, né? Como é que. Por isso que eu acho que o
Como é que
Decay
funciona?
vai voltar a ser muito importante no formato. Decay e Stifle.
Mas o problema é que daí você tem o Decay tem que se preocupar com o Veil, né? Esse que é o
Sim.
problema. Eu falei aqui, mas ele tem um Uro no sideboard, então ele não abandonou o Uro completamente nessa lista aqui. E tem tá, quatro Decays, tem quatro Chalices. A lista é bem parecida com as listas de For Call Alone que a gente vê sendo jogada, só que a diferença é essa: tem três Dryad dessa nova e tem um Valakut, né? O resto é bem parecido com as outras listas, nada muito diferente. Em terceiro lugar, a gente viu aqui o Mono Red Prism. Eu acho legal
O
esses decks
deck
que
do
é
Altinho, abraço Altinho, ajuda pra caramba o canal aqui também. Nosso time do Eterno Magic, ele joga com esse deck e tá indo super bem nos eventos. É um deck que é uma prisão, né, cara? É um tormento às vezes jogar. Mas, por outro lado, o Astrolabe, isso a gente comentava numa das lives passadas, ele tirou um pouco a força do deck, talvez, né?
Falso, eu acho que não. Eu acho que lá não faz diferença, não. Porque eu acho que o deck tem muito mais do que só a Blood Moon. Eu acho que. Eu não lembro com quem que eu tava assistindo. Eu acho que foi uma stream do Guma, pra falar a verdade. E ele tava tentando lembrar por que que o pessoal chamava de Dragon Stomp ou se era Mono Red. E eu lembro que eu procurei, até postei no canal dele, ele falou que não sabia por quê. Antigamente o deck jogava com umas criaturas bem ruinzinhas, né? Tinha que jogar com aquele Arcslogger, tinha que jogar um. O... Tinha uma outra criatura, você tinha que ficar Hellbent pra ele ficar maior. O deck não tinha umas criaturas boas ou planinautas, né? Então esse deck aqui eu acho que hoje em dia é muito mais do que só aquela Blood Moon no turno 1, ou até mesmo. Isso, Rakdos Speed Dragon. Era muito ruim. As criaturas eram muito ruins do deck. E hoje em dia, conforme a Wizards foi lançando cartas novas, obviamente esse deck tá melhorando. Agora você vê que vai chegar um ponto que você vai ter que escolher quais que são as opções melhores. Porque Xandra de 4 mana já tem várias que são boas. Tem o plano do Karn agora. Se você quiser, você podia jogar com o Karn, aquele outro que faz tokens. Aquele lá já ficou meio de lado também. Quando lançou. Aquele carne era também tinha lugar garantido nesse deck, agora já não tem. Então vai mudando, né? Agora você tem oito Rebel Masters para jogar no deck também, se você quiser jogar. Então eu acho que o Astrolabe não faz muita diferença para esse deck. Ajuda, claro, se você tiver uma Blood Moon no primeiro turno e seu oponente estiver jogando que nem o Strifle Pile, assim, um deck que não tem como remover a Blood Moon no primeiro jogo, aí sim você ganha. Então você tem aquelas free wins, né, que o pessoal fala. Mas mesmo assim, eu acho que o Astrolabe não faz diferença pra esse deck, não. Ainda mais tem o Karn também, né? O Karn para o Astrolabe de qualquer forma. O Arcslogger era uma. Tudo eram umas criaturas muito ruins, né? O deck tinha que ganhar com a Blood Moon e com o Khaleesi mesmo, né? Porque o resto não ganhava.
E você usava Mogcatcher para pegar o packzinho dos goblins lá. Não sei se você lembra dessa época aí.
Não, esse era uma outra lista, falso. Eu joguei com essa lista. Também. Você jogava com o Kikijiki, você tinha aquele. O Goblin Settler, né? Que matava o terreno. Aquele era
Isso,
outro.
isso.
Era, isso era outro deck aquele lá, mas era também. Esse, pra falar a verdade, eu acho que era melhor que o Dragon Stomp original. Pelo menos tinha outros jeitos de ganhar, né? Deixa eu ver aqui então. Nessa lista aqui, que me chamou a atenção, tem as duas Chandras de 6 manas aqui no sideboard, que. Imagino que esse aqui ganha de qualquer deck mid-range, né? Você não pode nem anular, não pode dar decay. Só começa a tomar dano todo turno, né? Tem um Dead and Gone aqui, que imagino que deve ser para aquelas pessoas que, né, jogam de Dark Depths. E o resto aqui é o sideboard normal do Mono Red mesmo. Bom, em quarto lugar, teve aquele Hug Delver. Que agora tá ficando cada vez mais mid-range, né? Tem três Ocos no deck, dois Hooding Mandrills. Tem o Dreadhorde Arcanist. Esse aqui já posso chamar um pouquinho mais de Hug Delver, né? Porque tem mais carta verde também, mas. Esse deck aqui. Fausto, o que você tá achando? A gente viu de vez em quando aparecia no top 16, aí apareceu no top 8. Era sempre o mesmo jogador, de agora já é um jogador diferente fazendo top 8 com essa lista. Não sei se você é fã de Delver, o que você acha aí?
Então, eu acho que esse deck aí, esse resultado, né, mostra que essa convergência para os mid-ranges, né, que a gente estava falando ainda há pouco. Se esses decks aí tomarem o lugar dos UR, né, que são muito mais agro, né, e se pode chamar mais de tempo, talvez, porque o Arcanista ele não quer ganhar o jogo logo, ele bate um, pô, bate um, o que importa é o efeito dele. Né? Então, três ocos, né? O oco não vai dar clock rápido, claro, ele vai dominar o campo de batalha se ficar, mas ele, então, eu ainda sinto falta e vejo que se os combos começarem a se assanhar muito, como o Doomsday que você tem usado, eu sinto que as versões de Delver mais voltadas para tempo, né? Agro tempo, elas vão voltar a ter mais espaço. E eu acho que Stifle, de novo falando, Stifle é uma carta que mais tempo, menos tempo vai voltar. Eu sei que você não gosta, viu, Davi? Mas eu acho que ela vai voltar mais tempo, passe mais tempo, passe menos tempo, ela vai voltar aí a figurar no formato. De novo.
O Stifle é uma carta que é melhor quando você não tá esperando ela, né?
Sim. Senão você joga em torno dela, tipo Daze, né? Mas imagina
Isso.
tudo no G1. Daze, Stifle, Wasteland. O deck que a gente vai usar hoje, Doomsday mesmo, ele só vai ganhar se você tiver. Né, se o oponente tiver um Stifle, você perde. Né? E se ele tiver como resolver o Stifle, né? pode fazer o seu TFR antes, tudo mais, pode anular o estágio e tal. Mas pelo que eu vi daquele sábado, nem sempre a gente conseguia colocar o TFR na mesa, né? E nem sempre a gente tinha full de backup. Então, é isso, é outro deck que ele vai bem, o Sneak and Show. Contra combo em geral, o Rogue Delver com o Stifle é muito forte, sempre achei isso. O R, eu não sei porque eu ainda não pratiquei com ele. Mas o Rogue, aquele Rogue lá de, né, de 2011, 2010, 2011, 2012, sei que a opinião é polêmica, eu sei que tem muita gente que não curte, mas a meu ver, é um deck que eu, por exemplo, hoje pegaria, treinaria e jogaria um campeonato grande com ele, tranquilamente.
Eu acho que se a ideia ganha de combo, eu acho que o Death Shadow acho que é melhor. É um deck que eu nunca joguei, mas pelo que eu vejo, acho que é a melhor opção. Mas esse Rogue Delver com o Oko fica meio que no meio, né? Você tem um bom matchup contra combo, e você tem também um matchup normal contra outros decks mid-range, né? Porque você tem sem Oko e o Arcanista, se ficar na mesa mais de um turno, começa. Dá muita vantagem, né? Então fica difícil você depois conseguir alcançar. Bom, em quinto colocado, ninguém mais nada menos do que o André Mengucci, jogando de Eldrazi. Agora, acho que a versão agora com Once Upon a Time ficou sendo a versão de preferência de quem joga de Eldrazi Stomp, né? Você vê que tem. Então, são os mesmos Eldrazi que a gente está acostumado a ver: Mimic, o Endless One, Meta Reshaper, Smasher, Thought Nasir. E também as outras cartas, o Cálice, os terrenos são bem parecidos. Tem aqui. Tem três Mishra's Factory, não sei se esse é o número mesmo que também se joga. Três Dismember no main deck e três Once Upon a Time. Eu queria saber qual que era a lógica de jogar 3 Once Upon a Time em vez de jogar com 4, que eu acho que é uma daquelas cartas que eu acho que se você gosta dela, acho que vale mais a pena ter na sua mão inicial, mas eu não sei se. Talvez eu teria que jogar com esse deck aqui pra ver se faz sentido mesmo, mas. Fausto, já jogou de Eldrazi, já Eldrazi Stomp? Jogou um deck super complicado de jogar, Fausto.
Eu sei, eu joguei uma vez no Rio, ainda, no, num semanal, assim, e aquela coisa de sempre estar trocando de caixa as cartas, emprestando muita carta e tudo mais, eu esqueci o side todinho no, na outra caixinha. Aí levei só a caixinha do deck. Aí, primeira rodada, eu sou emparelhado contra BR Reanimator, né? Aí G1, ele comba logo, ganha rápido e tal. Eu falei, ah, tá bom. Vai ver agora. Vou pegar minhas ley lines aqui no site. Você vai ver só. Vou me vingar. Aí abri, fiquei procurando, 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 procurando. Claro que eu não parei de jogar, né? Eu segui jogando o campeonato, mas foi um desastre, né? Jogar com esse deck aí sem side. Ainda mais que na época tinha muito mais combo do que hoje. Foi uma experiência. Não foi uma experiência muito agradável, não. Mas eu me parece que parece ser um bom deck esse. Deck do que usado pelo Henrique Belomat para ganhar conquistar o Nacional Legacy 2017, né? Tive a honra de narrar essa conquista, né, ao lado do Guma na época e que inclusive ganhou do Stefano na final, né? Ganhando o Miracles. Esse deck era um pesadelo para o Miracles. Agora dizem que já não é tanto, né? Porque o Miracles virou Bant. Então você tem aí algum nível de resposta, mas essas são as minhas poucas impressões sobre o Eldrazi. Mas eu vi ele rodar bastante. E quando o piloto é bom, esse deck aí pode fazer bastante coisa.
Então, para quem tava escutando aqui e não conseguiu pegar assim, eu fui um pouco sarcástico, porque eu joguei com o deck e realmente não é muito difícil jogar o deck, não. Tem algumas coisas que tem que aprender no começo, assim, mas não, é um dos decks, acho que é um pouco mais fácil de jogar no formato. Desculpa se eu ofendi algum jogador de Eldrazi, mas é o que eu penso. Não,
Não,
foi engraçado porque
não era
foi
o
surpreendeu.
Snake and Show que a gente usou ontem, o mais fácil. O pessoal até implica com o deck que chama de Skill and Show.
Não sei,
Eu fui
olha.
entender ontem que o Kawami explicou Skill and Show. Na verdade, é um deboche. Né? Na verdade, você está dizendo que o cara não precisa ter skill, né? Que assim, eu acho que, sei lá, não sei se é bem assim, não. Acho que você precisa de um pouco de. Claro, assim, tem estratégias e estratégias, né? Algumas que você são mais elaboradas, uns planos que são de jogo que são mais elaborados e tudo mais. Mas não sei se tem deck fácil hoje no Legacy, não, viu, Romário? Um formato tão aberto, né? Tem 40, 50 decks aí que você pode se deparar e tal. Se você não estiver bem afiadinho com o deck, ele pode te abandonar, viu?
É, realmente é bem difícil você jogar uma Ancient Tomb do primeiro turno e jogar o Cálice depois. Não, eu brinco,
Eu acho
mas
que
o
você
meu
está
melhor.
sendo sarcástico.
Não, o meu melhor resultado em Grand Prix foi no Grand Prix de Columbus, e foi que eu joguei de Eldrazi, fiz X3. Uma vitória mais fazia top 8.
Tá
Mas eu
vendo?
reconheço. É, mas eu reconheço que foi o Grand Prix assim que eu menos tive que pensar assim, na hora de fazer sideboard, essa coisa que era. O deck, você olha pra sua mão, você vê o que dá pra você jogar, você joga aquela carta. Não é muito. Mas o do Sneak Attack é uma piadinha que já faz bastante tempo já, assim. Eles falam que a parte mais difícil do deck é você castar o Show and Tell, né? Então, piadinhas de Legacy, né? Então, essa versão aqui do Mengucci também. Você vê que ele tá bem preocupado com os decks de cemitério, né? Ele tem quatro leylines e uma Fera Macabra, né, no sideboard. E ainda tem quatro Thorn of Amethyst. Então, tem dois Warping Whale aqui que ajuda contra o Show and Tell. Bem, como é que se diz assim? Bem balanceado aqui o sideboard, né? Como já bem específico as cartas que tá querendo fazer. Bom, em sexto colocado, a gente viu aqui o Maverick. Então,
Com Collector
um deck bem
Roof, main
parecido com o
deck.
Forcall Alone, às vezes, para quem tem. Bom, tem várias. São 24 criaturas no main deck, né? Então, você tem. Bom, 24 não, tem 25, né? Vamos contar a Dryad Arbor. Então, esse deck aqui Para quem, assim, tá começando no Legacy e às vezes olha esse deck e olha o Forcall Alone, às vezes até pensa que é o mesmo deck, às vezes, né? Então. Mas o Maverick é bem diferente, tem um estilo de jogo bem diferente. Deck com 24 criaturas, então é o que a gente chama de toolbox mesmo, né? Tem três Green Sun Zenith, várias criaturas verdes que você pode dar alvo para que tem funções diferentes, né? Então você tem o Knight of Autumn para destruir terreno, desculpa, terreno, para destruir artefato e encantamentos, você tem o Garrokh Teeg, tem o Collector Roof, então cada uma delas aí tem as suas vantagens. E uma coisa interessante nessa lista aqui, pelo menos pra mim, que jogou bastante de Maverick, você vê que tem o Stoneforge Mystic e tem o Battle Skull no main deck. Eu sei que é um ponto assim, de discussão, às vezes, do pessoal que joga de Maverick, que como o deck tem muita criatura, você não precisa do Battle Skull. Seria melhor jogar com uma espada de fogo e gelo. Eu não sei, tem gente que jogou com os três equipamentos, então. É a única coisa que eu vejo aqui nessa lista que é um pouco diferente, assim. E tem quatro Once Upon a Time, que eu acho que já virou uma parte já das listas do Maverick, né? É como se fosse uma cantrip num deck que não joga de azul. No sideboard aqui, falso, olha aqui, Elspeth, Knight Errant. Qual foi a última vez que você viu Elspeth sendo jogada no Legacy?
Aqui, olha, aquela que faz token de soldado ou dá mais três e flying, né? E no final deixa tudo indestrutível, não é isso? Todas as suas permanentes, quase todas, né? Artefato, criatura, encantamento e lands.
Essa aqui.
Essa aí realmente é. Um Gideon também. Esse deck pode usar essas cartas que tem a curva mais alta, né? Porque ele gera muita mana, tanto com os Dorks, quanto com o Cradle, né? E ele tem como tutorar com o Relicário. Então você pode. Não é raro de ver você castar o Batiscul, no braço. Olha, tem uma Nissa Vital Force aqui, que a gente usou também na liga que a gente jogou com Bug Zenith. Essa carta aqui é muito boa nos mid-range, contra controles também. Decks que oponentes que te permitam, que tem tempo para você É porque ela no board, se não for respondida, realmente ganha ali o controle do board.
É.
As quatro leylines pretas tá virando regra já, né? No side. Pega
É.
tudo quanto é side.
E
Porque
se fosse,
é
talvez.
onde os mid-range mais sofrem também, né? São esses combos mais acelerados de sideboard. De cemitério, perdão.
Isso. É, que às vezes não dá tempo de jogar o Scavenging Ooze, né?
É.
E se for uma carta que nem o Surgical Extraction, às vezes não dá, né? Porque às vezes você precisa de uma carta que remove o cemitério inteiro, né? Não só uma carta alvo, só.
Exatamente. E o sétimo lugar, então, é o Svaka. Esse cara eu já vi o nome dele em algum lugar.
É o Thomas Marr, criador do Checkpile.
Ah, mas o criador do Checkpile não é o Strifle?
Não, não. Não,
Ele só aperfeiçoou, então, será?
o Chase Hansen fez sempre a lista dele com o Deck Faden e com como ele chama? O Punishing Fire.
Tá.
O Checkpile é um pouquinho diferente.
Tá bom.
E essa
Então esse aqui
aqui.
é um bug mid-range, né, que ele tá. Só que sem o plano do Grimson Zenith. É mais para controle esse aqui, né? Do que. É mais controle do que mid-range.
Então, aquela lista que eu joguei para ganhar aquele Underground foi uma lista dele. E naquela época tinha três Astrolabe no deck. Essa lista aqui, se você perceber, não tem nada. E só tem terreno não básico só. Então, se alguém jogar com essa lista aqui, ficar de olho. Talvez o seu metagame local, se tiver muita Wasteland, se tiver Blood Moon, talvez tenha que mudar alguma coisa aí no deck. Porque você vê que o deck é bem frágil contra, como se diz, Wasteland ou Blood Moon ou Back to Basics, né? Então você tem que. É uma coisa para perceber. E até o Davi reparou ali, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção também: o número de cartas que tem três cópias no main deck, né? Todas as criaturas são três cópias. Aí você vê três Rhyme to Strax, três Inquisition, três Ponders, que eu não. Isso aí não, não. Eu não vou entender essa daí. E tem três raios também. E algumas outras são quatro, outras são uma cópia ou duas. Mas tem bastante cartas que são só três cópias, né? Eu adoro jogar esse tipo de deck, mas eu não sei se eu encararia jogar um deck com 20 terrenos e todos eles sendo terrenos não básicos. Eu acho que. Eu não sei. Obviamente tá funcionando para ele, porque ele sempre tá tendo resultados bons assim nesses challenges, né? Mas talvez seja porque já tem bastante experiência já, né?
É, só duas cartas sem ser lands têm quatro cópias. Brainstorm e Force of Will. Justamente o que a gente falou no início do cast, desse episódio. É, as cartas que definem e regulam o Legacy, né? O Davi, perfeiçoou, tava brincando, pô. Pegou pesado.
Ah, que os decks são diferentes, pra falar a verdade. Mas assim, é que nem eu falei agora, né? O For Call Alone e o Maverick. Antigamente tinha gente que achava que era a mesma coisa. E eu acho que também, se você não tá sempre vendo listas assim, que nem eu tô vendo sempre, olhar os decks do Chase Hansen e olhar esses decks do Svaka, do Thomas Marr, você acha que é a mesma coisa. Mas é que são diferentes. Tem algumas cartas que fazem as listas serem bem diferentes. Ah, eu até ia
É, o
colocar. Oh,
For Color, só para
colocado.
corrigir, eu falei que era bug, mas é na verdade For Color. Tem um vermelhinho aqui, né? Três é para
Isso.
main deck, só três raios de vermelho. E duas vulcânicas. Aí no side ele pode recorrer a dois Pyroblast, dois Red Elemental Blast. Então ele tem no total sete cartas vermelhas. Três main deck e quatro no sideboard. E
A versão
completando o top
anterior
8.
dele. Ah, desculpa, não,
Ah,
eu queria
diga.
falar que a versão anterior dele, ele tinha vermelho e era o mesmo sistema também. Só que não tinha os raios no main deck. Então, você tinha duas Swords to Plowshares. Você vê que ele cortou o branco. Isso é uma coisa importante para quem quiser jogar o deck. Se você não precisar da Fetch na Volcanic, não faz, porque você tá. Até ajuda a esconder a informação. Porque se for algum deck que você não precisa usar o raio, você pode segurar as Volcanics e. Porque não tem outra função. A única função dela é castar o raio no G1. Depois no G2 e G3 você tem acesso a Pyroblast, daí talvez você precise de mana vermelha. Só uma dica aí, porque eu perdi algumas partidas até eu aprender como fazer isso. Bom, pode falar, Falso.
Não, e completando então o top 8, esse camaradinho aqui que jogou com também um Rogue, né? Aparentemente um Rogue Delver. Um Rogue Rugioco agora, Rugdelver, com Arcanista. Esse aqui tem, divide um pouco as criaturas com Goyf, né? Então ele vai fazer. Ele tira um pouco de Mendrils e Arcanista e põe três Tarmogoyf.
Isso.
E o restante da base de spells é muito similar ao que a gente
É,
viu.
tem Force Negation, eu não lembro se dá uma olhada aqui.
Tem. Duas Force of Negation. Era uma tese, inclusive, muito debatida antigamente no deck de. Nos fóruns de Rugdelver, né? Que você, como jogava com pouquíssimo count de land baixo, na época, aqui esse aqui tem 19, mas na época eram 18, e também você não tinha como os controles têm, geralmente, mecanismos de fazer card advantage, né? Você usava essas cartas, a Force of Will, Wasteland, né? Você rodava um deck que a curva. Opa, Jaiminho, BR, obrigado aí pelo follow. Você usava a curva baixa e compensava. Seu card advantage, na verdade, era poder ter a curva baixa. Na época você rodava. Não existia ainda True Name Nemesis, então o deck todo rodava com duas manas. Significa que você poderia ficar com Force of Will o tempo todo, né? Ou Daze, enfim. E agora com Force of Negation é sensacional. Acho que isso vem se somar a essa linha de pensamento, que é justamente você colocar o seu nesses decks aqui que não tem o plano do Accumulated Knowledge ou então o Rim to Turret, né? Você fazer o card advantage de uma maneira um pouquinho diferente, né? Não chega a ser um card advantage, mas te permite rodar com uma curva muito baixa e, portanto, você pode ter essas magias de custo zero, né? No caso aí. E se você considerar o Wasteland como um feitiço, né? Que mata land e
Isso.
tal. Então você tem 4 Wasteland, 4 Daze, 8 com 6, 14 cartas, né? Para te ajudar nessa linha. O Michael, que tá muito acostumado, tá aí acompanhando a jogar com o deck, fez top 8 nacional com o Delver e entende bastante dessa linha argumentativa.
Isso era umas coisas favoritas para mim para assistir, era o Mirror de Rugdelver. Que eu achava interessantíssimo você conseguir manusear esse negócio de jogar com tão poucos terrenos, né? Você jogava com um ou dois terrenos só na mesa, só.
Sim, exatamente. Antes do True Name Nemesis, né?
É.
Então você não precisava de três, eram duas lentes só.
O True Name Nemesis tá meio extinto agora do Legacy, né? A gente não tá vendo muito sendo jogado. O Oco e o Uro meio que dominaram essa posição de cartas de três manas, né?
Sim.
Bom, então pra gente terminar aqui sobre o Challenge, a única lista que eu queria falar com você dá uma olhada na. Deixa eu achar aqui. Eu vi aqui um pouquinho antes. Ah, 15º colocado.
15º, vamos lá.
Tadã!
Monkey's Cry. O Doomsday. É a mesma lista que a gente vai usar agora? Igualzinha.
Não, não,
Ah,
é
não,
diferente.
tem essas coisas esquisitas aqui. Abeyance. Nossa, uma carta de Weatherlights. Até o final do turno. O jogador alvo não pode fazer instant, interrupt, sorcery. Interrupt, olha aí.
É.
Você é dessa época aí, né, Romário, do
Essa é
Interrupt?
old school mesmo.
É. E nem pode fazer habilidades que requeiram custo de ativação. E você compra uma carta, né? É um silence,
Isso.
tipo um silence que custa uma mana a mais, mas te dá uma carta, você compra uma carta. E além de impedir magia, impede habilidade também, né?
Exatamente. Mas você vê, mas tem o Doomsday e tem a Benção. São duas cartas de Weatherlight que estão no mesmo deck.
Então esse deck aqui, pessoal, que a gente vai jogar.
Parecido, né? Parecido. Esse aqui não
Bem
tem o plano
parecido.
do Miracles no sideboard e ele tá jogando com duas Taças Oracle no main deck.
Por isso tem a caverna aqui, né?
Isso, bom, tem caverna por isso e por causa da Divining Witch.
Cara, um field sem Stifle, caverna com oráculo é muito forte. É tipo,
É.
você só olha o combo assim, ó, acabou aqui, você não tem o que fazer. Divine Witch, que é o, para quem não conhece, faz a função do Demonic Consultation, né? Ativação desse bruxo ou dessa bruxa aí. Então ele é um Demonic Consultation de pernas.
Então, falando de sideboard que transforma, esse aqui no caso, a ideia é você jogar o Divine Witch no segundo turno. No passe do terceiro turno você procura a Tassa's Oracle. Aí no quarto turno, se você não tiver Dark Ritual ou Pétala, então no quarto turno você joga a Tassa's Oracle. E com a habilidade dela na pilha, você nomeia uma carta que não tá no seu deck, você vai ter zero cartas no deck quando a habilidade resolver. Então é um outro jeito de você ganhar com o Oráculo sem ter o Doomsday. Então é um outro jeito de ganhar, né? Então. Ah, em décimo
Tem que
sexto aqui tá aqui
anular.
o. Em décimo
Ah?
sexto apareceu aqui o Chase Hanks aqui com a Strifle Pile dele agora. Você até comentou.
Ah, sim. Dark Fading. Dois Plague Engineer, main deck. Olha só. Ele joga com essa cartinha aqui que eu acho interessantíssima. Climb to Dust. Que é uma
Ah,
carta
é comum.
nova de Theros. Dessa edição mais recente de Theros. Tem o plano do Dark Fading com Grove para Punishing Fire, né? Tem um Fatal Push só. Mais cartas um off, né? Um Pyroblast,
Isso.
main deck. Tem o acesso ao Snapcaster, né? Então essas um off podem às vezes ser mais do que uma também.
Ah, e com o deck Faden, se você tá jogando contra combo, por exemplo, se você compra um Toxic Delude e um Fatal Push, você pode descartar eles para comprar cartas que são mais úteis naquele matchup, né?
Sim,
Você fica com
exato.
as cartas que fazem mais, que importam mais. Se você tá jogando contra Death in Texas, às vezes você não precisa de Force of Will, você precisa de coisa para matar a criatura. Então, o deck Faden é uma parte bem importante nesse deck aí, né?
Exato. Bom, era isso que tínhamos. Já temos aí 1h20. Não sei o que você está marcando aí.
Mais ou
Será que não
menos.
vai ficar muito grande o episódio?
Não, não. Não, uma hora e dois, falso.
Ah, 1h02 de gravação, tá.
Então, nossa, eu queria, antes da gente terminar aqui para essa semana, lembrar que a gente gravou, então, no sábado a gente gravou aquela liga com o Doomsday, que a gente vai jogar agora. Eu vou colocar o vídeo provavelmente amanhã, quando eu estiver editando o podcast também, vou tentar fazer os dois. E no final do vídeo eu vou colocar talvez um material assim, mas é de umas outras ligas que eu joguei. Eu vou usar o recurso do replay do Magic Online, porque teve algumas jogadas que eu achei interessante. Então, se alguém ver, para quem tá interessado em Doomsday ou alguém assistir hoje o stream e quiser assistir mais, eu vou colocar isso no meu canal. Esses links vão estar todos no, na descrição do episódio, como sempre. Sei lá, eu tô bem. Fazia tempo que eu não me divertia tanto jogando Magic, então eu tô tentando fazer bastante coisa com esse deck aí, talvez experimentando umas versões diferentes. E é isso aí.
Eu, antes de fechar, Romário, eu queria aproveitar para, além de reforçar o seu convite para que assistam a essa liga, que você fez um impecável 5-0 no sábado, o canal do Romário no YouTube. Eu também quero dizer o seguinte, que deixa eu já colocar aqui enquanto eu falo. Pra gente, ó, esse é o deck que a gente vai jogar. Deixa eu arrumar ele de novo aqui. Aqui. Então, pessoal, só voltar aqui. Que papo é sério aqui. Que a gente tá, então, Romário, a gente tá passando por um momento, acho que único na nossa geração, na humanidade, no país, pelo menos no Brasil, a gente nunca viveu, a gente não tem histórico de guerra, essa geração, pelo menos. Nem revoluções, etc. Então, a gente está vivendo, começando a entrar num período que talvez nos exija muita paciência, uma paciência praticar, uma paciência histórica, né? Que a gente possa atravessar com serenidade, tá? Ajudando quem precisa e, se precisar de ajuda, pedindo ajuda aos amigos, mas tendo consciência de que a gente vai superar esse momento difícil da humanidade. Nós vamos atravessá-lo e daqui a pouco vai estar todo mundo junto, se abraçando aí no National Legacy, ou então aí nos Estados Unidos, Romário, com você, no, em algum dos eventos por aí. Com certeza isso há de ser passageiro. Então a brincadeira do Doomsday fica aqui no mall, né? Mas a parte desse vírus aí, com certeza a gente tem ciência para isso, tem tecnologia para isso, tem cientistas brilhantes, com certeza vamos superar essa fase ruim aí. E com isso fica meu abraço aí para todos que ouviram, para todos que participaram ao vivo e para todos que vão depois acessar. Tem lá o link, o convite também, eternalmagic.com.br. A partir do site você acessa todos os vídeos, todos os episódios do podcast com o Romário, né? E também o canal na Twitch, reportagens, entrevistas, etc. e tal. Um grande abraço.
Verdade. Não, eu queria, realmente, é verdade isso, a gente lembrar todo mundo, ficar em casa, porque esse vírus é uma coisa séria e a gente tem que todo mundo se esforçar para tentar conseguir passar essa situação, né? Mas precisa da colaboração de todo mundo. E com isso, Falso, se alguém quiser entrar em contato com você, Twitter,
Pode ser
página.
Twitter, pode ser Twitter. No mall agora tenho usado mais, é Fausto Souza, tudo junto, podem me adicionar lá. O eternalmagic.com.br, Twitter é eternalmagic, TT de Twitter mesmo. Então pode ser e-mail, eu sempre brinco aqui, sinal de fumaça, pombo correio que não dá para rastrear, qualquer forma. Na roça, meu amigo, qualquer caminho vai dar na venda, não tem jeito.
Bom, e para encontrar o jeito mais fácil é pelo Twitter, Romário Neto 3. Então é Romário Neto e o número 3. Também tem meu canal no Twitch, que é Romário Vidal. Então é twitch.tv/RomárioVidal. E também tem o canal no YouTube, que eu sempre coloco ali o link na descrição do episódio. E com isso ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.